Descomplicando a Saúde Íntima, com Gabriela Zwang. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Zwang e está começando mais um episódio do podcast Descomplicando a Saúde Íntima. No episódio de hoje, eu tenho um convite para te fazer. Vamos conversar sobre a primeira menstruação? Se você não tem com quem conversar sobre isso, eu te convido a me ouvir e conversar com seus amigos também. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, a média de idade da primeira menstruação das mulheres brasileiras é de 13 anos, sendo que quase 90% delas têm essa primeira experiência entre 11 e 15 anos de idade. Eu lembro de vários episódios na escola de quando algumas amigas minhas menstruaram pela primeira vez e queriam morrer de vergonha. Eu lembro principalmente da Laura, que acabou manchando a cadeira da sala de aula e foi zoada por semanas. A Laura entrou em um desespero, porque nem passava pela cabeça dela que aquele sangue todo pudesse ser menstruação. Ela começou a chorar, pediu por ajuda e eu lembro que nem a minha professora sabia lidar muito bem com a situação. Mas a Laura não está sozinha. No Brasil, pouco se fala com as pessoas com vagina, quando começam a menstruar. Não há informação nem na escola, nem dentro de casa. A menstruação ainda é tratada como tabu, como algo sujo. De acordo com a ginecologista doutora Fernanda Vaz, isso acontece porque há um medo cultural acerca da menstruação.
Normalmente as pessoas têm muito medo de sangue, enfim, por várias questões culturais, né? E acredito que também essa falta de conhecimento do próprio corpo e de intimidade com o próprio corpo dificulta ainda mais esse processo. E acho que também tem um pouco da questão cultural, porque daí a menina, normalmente quando a gente fala com as mulheres, né, a menstruação sempre vem carregada daquele peso, bom, agora você é uma mocinha, né? Então, como uma mocinha deve se comportar, né? E acho que isso vem muito também do medo das mães, porque no momento que você inicia a menstruação, você está com a capacidade reprodutiva pronta, então você pode engravidar, né? Começa a ter seios, então começa a chamar um pouquinho mais a atenção, né, do sexo oposto para um possível abuso que possa resultar numa gestação. Então, acaba que acontece uma repressão maior também na menina depois dessa fase, né?
Ou seja, nós só podemos tratar esse medo cultural com informação. Então, bora começar esse episódio. A menstruação faz parte do processo da puberdade das pessoas com vagina. A puberdade é a fase onde grandes transformações acontecem no nosso corpo e indicam o início da vida adulta. E não adianta, todas as pessoas passam por isso, seja a pessoa com vagina ou com pênis. A doutora Marta Couvara Baquilho, ginecologista e obstetra, explica quais são os sinais de que uma pessoa com vagina está entrando na puberdade.
A puberdade nas meninas compreende três fenômenos. O primeiro, inicial, é a telarca, o aparecimento do broto mamário. O segundo é a pubarca, o aparecimento dos pelos pubianos. E eles também são chamados de caracteres sexuais secundários. A menarca, ou a primeira menstruação, acontece alguns anos após o aparecimento das mamas e dos pelos. E todos esses fenômenos da puberdade estão relacionados ao amadurecimento da liberação dos hormônios sexuais.
A primeira menstruação, que é o marco final da puberdade, é chamada de menarca. E ela não tem uma idade certa para acontecer.
A menstruação marca o amadurecimento sexual, hormonal e físico e ocorre, em média, 3 a 4 anos depois do aparecimento dos caracteres sexuais secundários. No Brasil, a média de idade da primeira menstruação é de 12 anos. Antes dos 8, considera-se menarca precoce. Depois dos 16, tardia.
Pronto, agora que nós já entendemos que ela faz parte desse processo de amadurecimento do nosso corpo como um todo, vamos entender o que é a menstruação. A menstruação é um sangramento que vem de dentro do útero e sai pela abertura da vagina. Ela faz parte do nosso ciclo menstrual. E nós chamamos de ciclo menstrual a produção de hormônios que agem dentro do útero da mulher e formam uma camada cheia de sangue e nutrientes, como se fosse uma caminha a cada ciclo menstrual. Essa caminha é para receber e desenvolver um futuro bebê. Caso não aconteça gravidez, essa caminha que não foi usada é eliminada pelo útero através da menstruação, para que ele possa fazer todo esse ciclo de novo. A doutora Marta explica.
A gente chama de menstruação a descamação do endométrio, que é a parte interna do útero, que se preparou para gestar. Essa área vascularizada e cheia de sangue estava esperando para nutrir um embrião até virar um bebê. Quando esta gestação não acontece, esse tecido desprende do útero e vira a menstruação. Os sangramentos menstruais normais podem ser de até 10 dias, com alguns deles de fluxo intenso, principalmente nos primeiros anos depois da menarca.
Esse ciclo menstrual dura em média 30 dias, e ele indica que a pessoa com vagina está com o corpo pronto para uma possível gravidez.
A menstruação acontece após a ovulação. Assim, 12 a 14 dias depois de ovular, quando não houve fecundação, há sangramento. Portanto, a menstruação regular é também um marco de fertilidade. No momento que uma menina menstrua, quer dizer que ela ovula, e se ela ovula, ela pode engravidar.
Para evitar a gravidez, há métodos contraceptivos hormonais e não hormonais. Mas isso já é assunto para um outro episódio. Agora você pode estar se perguntando: ok, menstruei, mas e aí, quando vem a minha próxima menstruação? Bom, nessa fase das primeiras menstruações e durante toda a adolescência, é bem comum que nossos ciclos sejam irregulares. A doutora Fernanda Vaz incentiva que você anote os dados do seu ciclo menstrual.
É importante a gente sempre anotar o dia que a gente que desce a menstruação, né? Manter um calendáriozinho, assim, para quem está ouvindo, às vezes, e tem filhas, tipo, estimular que anote o dia que desce a menstruação e aprenda a conhecer o seu ciclo, né? Tem alguns meses, é normal que não venha a menstruação, a gente tem alguns ciclos que a gente não ovula, então, normalmente, quando a gente não ovula, a gente não vai menstruar, então, até 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, a gente não menstruar, é ok. Mas se você vê que isso é seguido, fiquei 3 meses sem menstruar, bom, aí você precisa procurar um médico, enfim, fazer uma avaliação, né? Mas se for de vez em quando. E aí vai ter épocas que vai vir mais sangue, outras vai vir menos, uns meses vai ter um pouco mais de cólica, outros vai ter menos, né? Então, assim, também não precisa se apavorar por qualquer alteração que acontecer, né? Mas se vê que é uma alteração que está recorrente, ah, tô menstruando, menstruei 2 vezes esse mês, tá, pode acontecer. Mês que vem menstruei 2 vezes de novo, opa, melhor eu ver o que está acontecendo, né? Então, assim, se observar, né? Tentar fazer esse acompanhamento do seu ciclo menstrual também é importante.
Então, não precisa viver com essa preocupação. Durante a adolescência, é normal o ciclo ser desregulado. São considerados ciclos regulados aqueles que acontecem entre 23 e 40 dias, mais ou menos. Não tem muito como prever, mas anotar tudo o que acontece no seu ciclo pode te ajudar. A doutora Fernanda também nos ajuda a entender quais produtos são nossos aliados para a higiene íntima das pessoas que menstruam.
O que utilizar, né, para a higiene menstrual? Bom, a gente tem a opção dos absorventes, né? Tem a opção dos absorventes internos. E hoje, com a questão também ambiental, a gente tem visto surgir vários outros produtos para que a gente possa utilizar nessa fase, tanto para ser mais responsáveis nessa questão do meio ambiente, gerando menos lixo, como também para nos dar mais liberdade no período menstrual, né? Em pensar que as nossas mães, tipo, a minha mãe conta que ela, quando como mocinha, durante o período ainda tinha que usar os paninhos, assim, nas primeiras, depois logo começou a ter os absorventes e por aí foi, né? Então, hoje a gente tem os absorventes de pano, as calcinhas menstruais. Infelizmente, ainda tem um custo mais elevado, né, do que o absorvente, mas às vezes, se for ver quantos pacotinhos de absorvente a gente compra, uma calcinha menstrual pode te durar anos, então também dá de colocar na balança essa questão, né? Aí tem também os copinhos coletores, os discos menstruais. Aí eles entram meio junto com o absorvente interno da pessoa ter esse conhecimento, né? Não ter esse pudor de se tocar, de se conhecer, né? E é importante seguir certinho as orientações de uso, né? Então, os absorventes internos, esses de algodãozinho, não é ideal que você fique com ele dentro da vagina por mais de 6 horas, né? Seria o tempo máximo de uso. Então, dormir com absorvente interno não é muito recomendado, porque normalmente você já vai ficar 8, 10 horas com ele. pelo algodão pode facilitar alguma bactéria se propagar ali e trazer complicações. Já o copinho coletor e o disco menstrual, que são feitos de um silicone medicinal, assim, que não deixa, né, tão facilmente acumular sujeira, bactéria, enfim, ele dá para ficar até 12 horas, aí vai depender do seu fluxo, né? Aí cada uma vai ter que se conhecer. Eu sempre digo assim, não desiste no primeiro ciclo, né? Pelo menos uns 3 ciclos menstruais aí para ver se a pessoa vai se adaptar ou não, né? Escolher um ambiente tranquilo, tentar ver as dobras possíveis. Se entrar no Google, tem 1 milhão de dobras ensinando. Mas todos são vários. Acho que é importante encontrar o que é bom para cada uma.
E para finalizar, vale lembrar de viver essa nova fase sem medo e sem vergonha. Menstruar é algo normal, não pode ser um tabu para o resto da sua vida. O nosso sangue não tem nada de sujo e você vai conviver com ele pelo resto da vida. E vale lembrar que caso a sua primeira menstruação seja precoce antes dos 8 anos ou tardia após os 16, vale procurar um ginecologista ou profissional da saúde que possa lhe ajudar. Bom, por hoje é só, pessoal. Esse foi mais um episódio do meu podcast sobre saúde íntima, com a contribuição de excelentes profissionais da área. Muito obrigada a todas que toparam participar e a quem ouviu até aqui. Nos encontramos no próximo episódio com ainda mais conteúdo para descomplicar a minha, a sua e a nossa saúde íntima. Um beijo e se cuida! Este podcast foi produzido como trabalho de conclusão do curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre do ano letivo de 2022. Produção, locução e edição de Gabriela Zwang. Na técnica, Peter Lobo. Orientação da professora Leslie Chaves.